bem-vindos a mais um Aprenda com a Novos. Dessa vez, uma conversa super legal sobre um tema extremamente importante aí com a turma da Liga do Mercado Financeiro da UFRJ. E a gente trouxe para essa conversa o Lucas e o Igor, que depois eu vou pedir para que vocês se apresentem rapidamente. Mas aqui do nosso lado também, Luiz André, sócio-fundador da Novos e gestor aqui. E o Tomás Goulart, nosso economista-chefe, para a gente contribuir aí sobre as dúvidas que vocês têm em relação à carreira, formação e esse tipo de coisa. Acho que esse assunto é importante demais para a turma que está na universidade. A gente usa esse quadro Aprenda com a Novos, né, justamente para se conectar, estabelecer uma relação mais próxima com os universitários. A gente entende que é a turma que vai estar entrando no mercado de trabalho aí, que tem uma série de inputs para darem para a gente aqui no dia a dia. Uma galera de uma geração diferente da nossa, então essa troca de experiência aqui vai ser muito importante. Lucas e Igor, se vocês puderem falar um pouquinho, né, do papel que vocês desenvolvem dentro da Liga, para a gente, né, iniciar a conversa sabendo com quem que a gente está falando.
Perfeito. Bom, primeiramente agradecer a Novos pela oportunidade e também para os ouvintes, né, que estão ouvindo esse podcast. Primeiro me apresentando, meu nome é Lucas Salek, eu tenho 21 anos, sou estudante de quinto período de Engenharia Eletrônica e Computação na UFRJ, eu sou atual presidente da Liga de Investimentos.
Olá, meu nome é Igor Coité, queria agradecer também a Novos pela grande oportunidade de estar transmitindo conhecimento a todos os nossos ouvintes. Eu curso Engenharia Naval e Oceânica na UFRJ, estou no quinto período, tenho 20 anos e atualmente sou vice-presidente da Liga de Investimentos da Politécnica, da UFRJ. Assim como os nossos ouvintes, eu sou um amante do mercado financeiro, um grande curioso e acredito que seja um dos grandes fatores que está motivando a gente estar conversando com a Novos hoje.
Eu acho que vale dizer também o papel da Liga, junto com, complementando, né, esse podcast, a gente tenta trazer um pouco mais do conhecimento de finanças, só que dentro da universidade é um assunto super importante, cada vez mais está sendo falado, então a gente faz o nosso papel dentro da universidade, tentando trazer esse conhecimento que é muito pouco visto, né, para falar a verdade, então a gente tenta suprir esse gap que vai se tornar cada vez mais, acho que, presente na vida de qualquer um, tanto para quem quer trabalhar, quanto para quem quer investir e tudo mais.
Todo mundo devidamente apresentado, só comentar aqui mais uma vez, né? Essa é uma iniciativa que a gente está utilizando esse podcast Aprenda com a Novos para estar mais próximo das ligas de mercado financeiro, então a gente começa esse falando sobre carreira com a turma da UFRJ, mas a gente tem aí, a gente vem preparando para vocês, para a turma que nos acompanha, novidades também, onde a gente vai falar sobre outros temas como macroeconomia, microeconomia, entre outros assuntos com diferentes ligas. Então, para quem tem interesse em acompanhar esse tipo de conteúdo, a gente reforça aí para que, né, sigam a gente nas plataformas de streaming. E agora eu vou deixar vocês à vontade aí para que vocês, né, iniciem as perguntas. Aqui do nosso lado a gente vai tentando responder, mas mais uma vez, a ideia é que seja um bate-papo produtivo.
Beleza, obrigado, pessoal. Como eu já disse, o mercado financeiro está cada vez mais presente em todas as conversas, né? Muita gente diz que hoje, inclusive, as ações são... Discutir sobre ação é até uma conversa de bar. E não é por acaso que muitos alunos chegam para a gente, alunos de ensino médio, que nem entraram direito na UFRJ, mas por algum motivo estão visitando a universidade e perguntam assim, qual é o curso mais adequado, qual é a faculdade ideal para quem deseja ingressar no mercado financeiro. Aí eu queria que vocês pudessem contar um pouco mais como é que foi a experiência de vocês para escolher o curso que vocês escolheram e tentar resgatar um pouco mais na memória qual era o comportamento de vocês que eu acho que levou até o mercado financeiro e tudo mais.
Eu começo? Então tá. Tomás Goulart, sou economista-chefe aqui da Novos Capital. Bom, eu fui criado em Maceió, né, Nordeste, um pouco longe dos grandes centros. Mas desde pequeno, na minha cabeça, eu sempre quis trabalhar no mercado financeiro. Sabia que eu ia ter que me aperfeiçoar, talvez fora de um centro mais, bem mais periférico, né? Hoje em dia, a gente pode discutir que há muito mais facilidade se eu quisesse estar em Maceió e entrar no mercado financeiro do que eu tinha ali no começo dos 2000, né? Hoje em dia, a presença de informação é muito maior. Então, eu decidi isso desde pequeno, queria trabalhar no mercado financeiro, queria fazer minha vida no mercado financeiro. Aí eu optei por ter família em Minas e estudar economia lá na UFMG, desenvolver algum conhecimento em economia, depois vim fazer o mestrado na PUC, que no final das contas, na minha época, né, não sei como está hoje em dia, mas ali em 2005, 2006, o mestrado em economia na PUC era o trampolim para você trabalhar na função de economista do mercado. Então, a minha trajetória profissional foi pensada desde pequeno, com essa questão de sair de um centro mais periférico para um centro que tem a relevância mesmo de mercado financeiro. E desde lá de trás era fazer minha graduação, depois fazer meu mestrado e pular para o mercado financeiro. Então, assim, uma coisa que eu venho colhendo e pensando há bastante tempo.
Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Luiz André, sou sócio-gestor da Novos. Meu caso foi um pouco diferente. Eu gostava muito de matemática, fui estudar engenharia na UFRJ aqui no Rio de Janeiro e acabei me formando em economia porque ao longo da minha carreira na faculdade eu vi que eu gostava do lado de finanças. Fui parar no mercado financeiro por acaso, foi meu primeiro estágio. Eu sei que hoje em dia as pessoas já se formam, já procuram a faculdade com foco que no fim já sabe o que que é, ou já tenta, já. Eu brinco que as pessoas já nascem querendo ser do mercado financeiro, então eles já vão dando passo a passo, óbvios e claros, querendo chegar naquele target. No meu caso foi diferente, eu não sabia o que eu queria, gostava de matemática. Meu primeiro estágio foi num banco Pactual, inclusive. E fiquei lá durante 15 anos até vir fundar a minha gestora, a nossa gestora, que é a Novos Capital. Acho que o conselho que eu dou para a turma que está começando é, cara, assim, o ambiente de trabalho, do mercado de trabalho, é de muita dedicação. Então, para você conseguir isso, você tem que estar feliz no que você faz. Então, o que mais importa é você fazer com alegria, que a dedicação vem consequente disso tudo, e o caminho que você quer chegar. Tem N cursos de especializações. Então, cara, assim, no meu conselho é tentar deixar a coisa fluir e ver o que você gosta de fato, o que você consegue se dedicar. E não tentar atingir esse gol antes de saber. Porque é muito importante você trabalhar com dedicação em todas as áreas, principalmente aqui no mercado financeiro.
Pessoal, eu sou o João, eu sou co-CEO e Head de RI aqui na Novos. A minha história, na verdade, é bem diferente da história do Tomás, principalmente, e diferente da história do Luiz também, porque, na verdade, eu estudei publicidade, então, assim, não é uma formação muito comum para profissional de mercado. E eu caí no mercado financeiro também de paraquedas, enfim, foi uma oportunidade que eu tive, eu achava interessante mercado. Muito mais pelo convívio com pais de amigos que haviam trabalhado no mercado de capitais e tal, e eram pessoas que eu admirava. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar numa corretora, eu abracei a oportunidade. Então, assim, eu acho que meu grande drive foi perceber o nível de comprometimento que você tinha que ter para você ser bem-sucedido, e principalmente, né, no meu caso, o fato de eu não ter uma formação em nenhum curso mais voltado para a parte de finanças. Isso também exigiu com que esse meu comprometimento, né, com o meu desenvolvimento me fizesse, pô, ter referências importantes no meu dia a dia, né, tentar já aí no início, né, no início, no estágio ali, me aproximar das pessoas que eu, né, que eu valorizava ou que eu percebia como pessoas muito comprometidas e que poderiam agregar na minha capacitação ali inicial. Em dado momento, até pelo fato de eu ter estudado publicidade, eu achei que era importante melhorar a minha parte acadêmica, e aí foi quando eu tomei a decisão de passar uma temporada fora estudando, onde eu fiz alguns cursos de extensão na New York University, que era justamente em função dessas inseguranças e tudo mais, de ter estudado a parte de humanas e não necessariamente de exatas para poder, né, ser mais competitivo aqui no dia a dia, assim. Mas acho que, cara, na última linha era. A oportunidade de participar de um mercado extremamente meritocrático, né, e que, né, para quem tem, né, vontade de crescer profissionalmente, se desenvolver profissionalmente, estando cercado de pessoas que, pô, são muito bem formadas, isso me criava um entusiasmo muito grande para que eu seguisse nesse desenvolvimento aí interno. Então, assim, a parte acadêmica do meu lado, vindo de publicidade, assim, Não era, quando eu entrei na faculdade, eu não pensava em nenhum momento em trabalhar no mercado financeiro. Minha experiência já tinha sido trabalhar numa área de marketing numa grande empresa de telecomunicação. Então, assim, quando eu tive a oportunidade, foi abraçar através do comprometimento e me cercar de boas pessoas que me ajudaram muito no dia a dia a me tornar um profissional comprometido. Acho que foi isso, assim, que foi determinante no início da minha carreira no mercado.
Sabe o que eu acho importante aqui da mensagem, de uma forma geral? Assim, não tem regra, né? Você pode fazer a formação profissional que você quiser, você pode ter sonhos totalmente diferentes, iniciais na vida, mas no final das contas o que vai explicar qualquer sucesso ou insucesso profissional é o quanto você se dedica, é o quanto você está disposto de dedicar a sua vida para isso. O que a gente pode dizer é que a dedicação tem que ser bem, bem ampla, assim. A pessoa tem que se dedicar bastante e, porventura, isso vai explicar um sucesso posterior.
E concluindo, você só se dedica no que você gosta. Então, é importante encontrar seu caminho e ver onde é que você é feliz, que a dedicação é uma consequência disso.
A decisão de entrar no mercado financeiro é um passo importantíssimo na vida de qualquer um que almeja entrar nesse ramo, né? Justamente por tudo que vocês disseram, é um ambiente que exige muita dedicação e, necessariamente, também desenvolvimento profissional gigantesco. Então, nesse sentido, vocês comentaram um pouco também sobre curso, sobre certificações ou coisa assim do gênero. O que vocês acham que é importante para um graduando ele se ocupar durante esse período? Seja certificados, habilidades técnicas ou algo que possa aproximar ele mais para o mercado financeiro?
Entrar no mercado financeiro hoje é diferente do momento que a gente entrou, enfim, há muitos anos atrás. Então, hoje você tem muito mais informação, hoje você tem muito mais conteúdo disponível, hoje você tem algumas empresas que te ajudam no processo de formação para que você, num processo seletivo, consiga compreender melhor, por exemplo, que uma gestora, qual o trabalho que uma gestora desenvolve. Assim, bem diferente e, nesse sentido, vocês têm acesso a muito mais informação, então vocês chegam muito mais preparados, né? Mas eu acho que o fundamental, quando você está ali, né, se preparando para começar no mercado de trabalho, é você fazer uma reflexão, assim, né, meu modo de ver, né, sobre, eu acho que até uma decisão que você precisa refletir quando você toma, né, você escolhe qual curso você vai fazer. Eu acho que o mesmo vale para quando você vai buscando as oportunidades ou a empresa que você quer trabalhar. Você refletir para você perceber se você tem identificação com aquele tipo de trabalho que você vai realizar. Eu acho que o Luiz falou um ponto importante, mas talvez agora nessa fase inicial seja difícil a gente ter a certeza de que a gente vai começar um trabalho e a gente vai conseguir ter felicidade nisso, mas acho que se você para e faz uma reflexão sobre, pô, olha, o que, que vai me deixar feliz, o que, que pô, vai me dar prazer, ou trabalhar com que tipo de gente, pô, eu acho que vai agregar no meu dia a dia. Eu acho que essas coisas são muito importantes. Eu acho que a parte de capacitação, tem pessoas que chegam muito preparadas. Hoje em dia a gente fica muito impressionado quando a gente faz qualquer processo seletivo aqui, que a gente, pô, percebe que, cara, assim, o nível médio, pô, de um candidato, ele é muito alto, né? Então, as pessoas já chegam com capacidade de programação, já falam, pô, mais de dois idiomas, CRs altos, enfim, então a gente acaba balizando muito por cima, mas ao mesmo tempo acho que vocês vão descobrir muito no dia a dia, né? Como vai ser, né? Como você vai performar na medida que você começa a trabalhar efetivamente, assim. Então, buscar a capacitação, ela é importante. Eu acho que tem alguns pré-requisitos básicos, como, pô, né, fazer um curso de VBA, fazer programação, principalmente porque a porta de entrada no mercado financeiro acabam sendo as áreas operacionais. Então, né, eu acho que é uma porta de entrada importante, onde você vai poder mostrar o nível de comprometimento e responsabilidade, sobretudo maturidade, que você tem. Mas eu acho que é muito caso a caso. Eu acho que vocês têm uma vantagem, sem dúvida nenhuma, que é o excesso de conteúdo que tem disponível hoje em dia, que faz você consiga compreender muito melhor aonde você está se metendo, entendeu? E aí eu acho que é fazer essa reflexão para saber se, pô, do que você está tirando, de tudo que você está absorvendo em termos de informação sobre determinada vaga ou determinada oportunidade, saber se é isso que você quer mesmo para a sua vida. Isso vai fazer com que você consiga pular algumas etapas.
Corroborando aqui o João, obviamente, né, tecnologia, programação, línguas, isso é óbvio, óbvio que você tem que estar preparado para o mundo. Agora, apontar o dedo para alguma certificação específica eu acho difícil, porque são várias. Eu acho que quanto mais você fizer, melhor, porque no final das contas é você se conhecendo, é você sabendo o que te agrada, o que não te agrada, o que você tem skill, o que você não tem. Então, cara, assim, na minha cabeça, quanto mais contato você tiver com os caminhos do mercado financeiro ou de outro trajeto profissional, outra área, melhor. Não acho que nesse período de vocês na faculdade vale ficar apontando o dedo para certificações específicas. Eu acho que quanto mais experiência, melhor, porque aí você consegue identificar o que faz diferença, o que você consegue ter uma qualidade, uma skill melhor, e definir e ter mais certeza. E essa certeza é bem difícil, né? Ter certeza do teu caminho e qual escolha você quer.
Da minha parte aqui, que eu, quando eu penso numa pessoa, num desenvolvimento pessoal, que eu imagino, tá? Acho que o primeiro ponto é a pessoa tem que estar bem atualizada. Então, o que eu sugiro é que vocês façam leituras diárias. Você não precisa ter uma leitura aprofundada sobre todos os assuntos, mas você precisa saber mais ou menos quais são os assuntos principais que estão rodando o mundo, né? O que está explicando o mundo? O que está fazendo com que os mercados se movam? O que está explicando decisões políticas dos principais líderes mundiais? Então, acho que ter uma noção sobre tudo o que acontece no mundo, eu acho que é primordial, e para isso é leitura. Na minha época era muito leitura de jornal, hoje em dia você tem outras formas de fazer essa leitura. Hoje em dia a gente sabe que é uma leitura muito mais rápida, né? Aquela leitura de poucos caracteres do Twitter, mas assim, de alguma forma a gente pede também para que a leitura vá além do Twitter e haja algum aprofundamento maior. Mas eu acho que o primeiro ponto é estar atualizado, saber quais são as principais notícias e o que está acontecendo no mundo. Acho que essa questão de habilidade técnica, das técnicas de programação e tudo mais, ela é primordial. Uma pessoa que venha a trabalhar futuramente no mercado, a gente consegue imaginar assim, essa pessoa tem que trazer pelo menos alguma coisa que eu não consiga imaginar e me ajude no processo de tomada de decisão. Então, você tem diversas técnicas desenvolvidas aí nos últimos anos que não necessariamente a gente vai estar 100% habituado. Então, a programação, todo esse desenvolvimento da parte de ciências computacionais que você pode trazer e levar para o local que você vai e que vai agregar bastante e vai fazer com que o seu desenvolvimento profissional ocorra. Acho que são esses os principais pontos na minha cabeça. Assim, certificação acho importante, mas tem um treinamento dentro do trabalho que talvez ele seja mais importante ainda do que qualquer certificação anterior. O treinamento dentro do trabalho, o conhecimento, o desenvolvimento de habilidades dentro do trabalho, ele até é o mais importante para um segundo momento profissional.
É até curioso, pegando esse ponto do Tomás, assim, é verdade que hoje em dia a gente recebe aqui novos estagiários na empresa, até pelo excesso de informação, até mesmo pelos cursos de capacitação e tal, a turma já chega com muita opinião, né? E evidentemente que a teoria ela é muito importante, mas é muito legal você ver a evolução dos estagiários, por exemplo, no primeiro ano de trabalho, assim, né? Porque o cara chega hoje com muita convicção, tendo a certeza de que sabe de muita coisa. E aí, na medida que ele vai se defrontando com as dificuldades, né, com os desafios no dia a dia e principalmente também com a oportunidade de você ter pessoas com bastante experiência do teu lado, você começa a perceber que o processo de desenvolvimento ele é muito rico, entendeu? Então, lógico que a capacitação é importante, a gente falou muito aqui, né, o mercado financeiro ele acaba balizando muito por cima essa parte acadêmica, então ela é fundamental. Lógico que fica aqui o nosso conselho para que as pessoas levem muito a sério a faculdade, para que consigam com isso criar oportunidade de serem contratados ou chamadas para trabalhar em empresas bacanas. mas sabendo que quando vocês efetivamente começarem, né, no dia a dia do trabalho, né, essa teoria que está bem consolidada, estruturada do dia a dia universitário de vocês, ela vai ser complementada com uma parte de experiência, que é essa troca aqui com quem tem mais senioridade. Então, acho que é um pouco do que a gente poderia falar aqui para vocês.
Interessante, e faz muito sentido, e é exatamente esse, acho que, o papel da Liga dentro da FRJ, é trazer pelo menos um gostinho do que é a experiência dentro do mercado, fazendo esse contato que a gente está fazendo agora com as gestoras e tudo mais. Então, eu acho que é essencial tudo que vocês falaram. E tudo isso que também vocês falaram é o fundamento, né? Aquilo é o básico para o candidato querer trabalhar no mercado financeiro, começar a gerar esse interesse e se preparar para o processo seletivo e tudo mais. Mas, assim, o que vocês consideram? Eu acho que vocês podem até usar como exemplos os estagiários que vocês contrataram recentemente. O que vocês olham como diferencial ali na hora da entrevista? O que realmente conta para vocês saírem daquela conversa e terem vontade daquela pessoa participar da equipe da Novos?
A verdade é que cada um vai ter uma resposta, né? Por isso, quando a gente faz a entrevista, é legal esse debate, porque cada um foca de uma forma, né? Enxerga de uma forma. No meu caso, assim, eu gosto da experiência de vida do candidato. Isso significa os erros, os acertos, o que ele faz fora da vida acadêmica, o esporte que pratica, as vitórias e as derrotas ao longo da vida, e a forma clara e que ele consegue se comunicar. Isso para mim faz diferença. Obviamente, os currículos que chegam para a gente já são dos alunos de CR alto, com a excelência formação acadêmica, com skills que a gente acha interessantes para aquela vaga. Isso já vem filtrado, né? E quando a gente vai para o bate-papo, eu tento focar em outras coisas, assim, na experiência que ele trouxe da vida. E a vontade real de aprender e se dedicar a essa oportunidade que seria trabalhar aqui com a gente.
Pegando até o gancho no que o Luiz falou, a gente, na hora de fazer contratação de estagiário, a gente não espera que ninguém esteja pronto.
Assim,
ninguém convida.
Desculpa, mas a gente interrompeu o Tomás, mas na verdade a gente até desconfia de quem está pronto, tá? Porque, no fundo, é um primeiro contato, a gente não conhece direito, é um bate-papo de uma, duas, três, quatro horas, que, no final das contas, você consegue... um bom ator conseguiria... nos
facilmente enrolar a gente, né?
Facilmente passar por cima da gente. Então... O cara pronto, a gente desconfia.
Então, porque até como eu tinha falado no ponto anterior, a gente vai fazer a formação aqui dentro. Então, a gente vai moldar. Obviamente que a pessoa não tem que pensar igual as pessoas aqui de dentro, até porque tem uma pluralidade de formas de pensar aqui dentro da empresa que você não tem uma forma de pensar média. Você tem diversas pessoas com diversas formas de pensar que vão acabar fazendo com que você se desenvolva profissionalmente de um jeito A, de um jeito B, de um jeito C. Acho que, assim, o principal é, ao conversar com o candidato, a gente perceber que o cara vai ter o empenho e a dedicação necessária. Esse cara tem que passar confiança para a gente de que, olha, se esse cara entrar aqui, a gente pode estar desenvolvendo um talento para daqui a 10 anos ele tá numa área importante, levando à frente coisas importantes. Eu acho que é essa capacidade de se dedicar, de querer aprender, olha, eu vou para lá, vou dar meu gás, vou dar meu sangue.
Acho que a palavra-chave é interesse, assim, interesse de fazer parte de conhecimento, interesse em fazer parte do time da Novos e interessante, né? E a gente achar interessante isso, dessa vontade toda que vocês consigam, ao longo da experiência de vida, demonstrar, né? Tem que ter interesse por conhecimento. Acho que a palavra-chave seria essa.
E aí, assim, de forma prática também, né? O processo, ele se inicia onde a gente busca pessoas com determinado tipo de formação. Aí tem a questão do CR, que é um negócio que a gente consegue quantificar o quão sério o candidato ou a candidata leva a faculdade, porque não necessariamente em todos os cursos que tem dentro da faculdade você tem interesse por todas as matérias, né? Então, assim, se o cara consegue manter o CR alto, mostra que ele é minimamente comprometido. A gente tenta buscar algum tipo de evidência na conversa em relação à maturidade. Eu acho que maturidade é um aspecto importante, porque o estagiário ele entra aqui, né? Ele passa a trabalhar com a gente e ele tem muita responsabilidade, né? Você sentar ali numa cadeira operacional, fazer batimento de cota de fundo, boletagem e tal, tudo isso exige muita disciplina e muita responsabilidade. Então a gente tenta buscar nesse tipo de evidência nas conversas que a gente tem, levando em consideração que os pré-requisitos básicos, o balizamento por cima, ele já foi feito num período prévio à oportunidade que a gente tem de conversar aqui, né? Assim, o nosso processo, a gente tenta ser o mais construtivo possível, muito mais para entender quem é o indivíduo, né? Quem é a pessoa que vai estar se juntando a gente. Eu acho que o nosso negócio é um negócio de pessoas, né? Eu acho que o grande charme, do nosso negócio é que ele é altamente escalável, com uma estrutura não necessariamente gigantesca. Então, diante disso, a gente busca pessoas que sejam muito inteligentes, muito comprometidas, maduras, se possível, mas também que sejam pessoas do bem, né? Eu acho que essa parte de ser uma pessoa do bem para que o nosso ambiente de trabalho permaneça como ele é, nossa estrutura é uma estrutura muito horizontal. Então a gente, os estagiários também têm voz ativa aqui, evidentemente com seus coordenadores de área e tal, participam ativamente aqui.
Inclusive, o estagiário e o funcionário é o mesmo tratamento, não tem diferença. Em 100% dos casos dos estagiários, quando terminaram a faculdade, se efetivaram aqui dentro. A gente não distingue estagiário, trainee, de funcionário, é todo mundo colega de trabalho e faz parte da família Novos Capital.
Pro bem e pro mal, porque da mesma forma que o estagiário ele tem que conciliar o tempo dele com a universidade, com o trabalho, o estagiário trabalha muito, né? Você tem realmente muita responsabilidade, então você passa grande parte do teu tempo aqui dentro. E aí, por isso, é tão importante, que o cara também seja, o cara ou a mulher, enfim, quem quer que seja, tenha, seja uma pessoa do bem, seja uma pessoa com astral legal também, isso é sempre levado em consideração. E as entrevistas, elas dão muito, a temperatura disso, assim. Então a gente leva muito a sério a entrevista. Tem outras empresas que fazem prova e tal, cada um com seu processo. A gente aqui acha muito que é importante a gente olhar a questão do currículo, a questão do CR, mas a gente gosta muito de ter a conversa olho no olho para tentar pegar ali nas entrelinhas quem é o candidato, né? Quem é a pessoa que vai estar vindo compor aí com a gente.
Pô, muito legal. Muito interessante esses comentários que vocês fizeram em relação à responsabilidade dos estagiários no trabalho diário. Mas, nesse sentido, muitas pessoas que ainda não fazem parte de uma iniciativa como a Liga de Investimentos numa faculdade têm uma visão do cotidiano de um profissional do mercado um pouco fosca. Então, nesse sentido, para aqueles que acabaram de passar, por exemplo, num processo seletivo da Novos ou de grandes casas, quais são as principais áreas de atuação e as perspectivas dentro do mercado e na carreira dele?
Aqui a gente tem diferentes áreas, né? Então, como a gente faz aqui gestão de fundos de investimento e, basicamente, a gente tem uma estrutura para poder conseguir elaborar teses de investimento, fazer profundos processos de análise e a gestão, dar o direcionamento disso, onde a gente vai investir, quais são os ativos que têm melhor assimetria e tal. A gente tem aqui o departamento de gestão, departamento de pesquisa econômica, departamento de pesquisa microeconômica, a parte de ciência de dados, a área de risco, a área de relações com investidores e a área administrativa, né? Mas, enfim, mais uma vez, a porta de entrada ela são as áreas operacionais. Pontualmente, tem uma demanda específica de uma função na mesa ou no departamento de pesquisa macroeconômica, mas é pontual. O caminho de entrada, normalmente, são as áreas operacionais. E a verdade da vida é que essas áreas operacionais elas demandam tempo, né? Então, assim, as pessoas precisam realmente ser muito comprometidas. É um trabalho que é onde a gente normalmente consegue testar a habilidade da pessoa que está aqui trabalhando com a gente, no sentido de ter sagacidade para ter jogo de cintura para resolver a situação rápido, para ter responsabilidade para poder fazer com que esses processos que são tão importantes no nosso dia a dia, que eles transcorram da melhor maneira possível, porque as coisas são muito interligadas aqui dentro. Então, assim, você tem diferentes caminhos que você depois de passar por essas áreas operacionais, você pode seguir. Eu acho que o processo para que você consiga ter essas oportunidades é fazer muito bem feito, né, o trabalho que é dado como oportunidade na largada. Assim, né? A gente aqui dentro acredita muito em meritocracia. Pô, os três sócios fundadores da empresa, eu acho que a história deles refletem muito que o processo meritocrático ele fez muito sentido, né? O Luiz, minha experiência, pô, é ótima aqui, tá aqui conversando com a gente, pô, entrou como estagiário no Banco Pactual no final da década de 90, no início dos anos 2000 teve a oportunidade de ir para asset do banco, pô, fez um trabalho excepcional lá e que deu condição dele se tornar sócio do banco. Então, assim, a gente tenta trazer muito da cultura que todos nós vivemos aqui, evidentemente fazendo as adaptações para que a gente acredita como cultura da Novos, mas assim, cara, não tem muito atalho não, assim, o que a gente fala as oportunidades são dadas e você precisa, pô, né, trabalhar da melhor forma possível para que você seja reconhecido. E isso passa por, cara, dedicação, comprometimento, exaustivo, ter habilidade, pô, também para fazer as relações interpessoais.
Controle de ansiedade, acho que é um ponto importante.
Resiliência, né?
As pessoas chegam, muitas delas, já sabendo o que quer, achando que sabe o que quer, então ficam ansiosos para fazer aquele... para ir para aquela cadeira, e isso muitas vezes demora tempo, demanda confiança, e a pessoa, o candidato tem que estar preparado para isso, esse controle de ansiedade. As coisas não acontecem no tempo de vocês, acontece no tempo da Novos, que normalmente é diferente. Então esse controle de ansiedade é bem, bem importante no nosso dia a dia.
Eu acho que isso é uma característica, inclusive, da geração de vocês, assim, né? Pô, como vocês têm muito mais acesso à informação e vocês chegam muito mais convictos do que vocês querem, naturalmente vocês acham que, pô, ah, não, vou passar um ciclo ali e talvez aquilo seja suficiente. E a gente bate muito nessa questão da ansiedade e também da resiliência, assim, né, cara? Se você for resiliente, se você sobreviver a um processo ali, pô, de trabalho exaustivo e tudo mais, certamente isso vai ser bem compreendido aqui dentro, e as oportunidades normalmente surgem de pessoas que performam bem, né? Então, acho que todas essas questões são levadas em consideração.
Ah, e acho que, sim, um importante complementar é que acho que todo mundo tem na cabeça de qual área se pretende desenvolver. O meu objetivo é chegar na área XYZ daqui a 10 anos e eu estar em determinada posição. Mas assim, isso aqui é um mundo. Você pode entrar pensando uma coisa e ao longo do tempo pensar outra. Pensar que sua área de interesse é outra. Então e dando tempo. E dando tempo, se dedicando e traçando o caminho que em algum momento vai dar certo.
Legal, acho que dá para resumir em ter paciência de curto prazo, né? Ter uma humildade também para esperar as coisas acontecerem e ter essa ambição de longo prazo, né? De fazer o trabalho diário da melhor maneira possível, se dedicando e cada vez mais acho que aceitando o processo de aprendizado que a Novos proporciona. Igor, ainda tem uma última pergunta para fazer para vocês.
Vocês comentaram muito sobre a ambição que um profissional ele precisa ter e algo que realmente está muito enraizado na maioria dos atuantes dentro do mercado financeiro. E uma das grandes ambições da maioria deles é se tornar um grande gestor de um fundo de investimento. Esse caminho é algo que vem naturalmente com a experiência ou existe algum caminho ideal para isso?
Boa pergunta, de difícil resposta. Eu acho que não tem muito caminho. Assim, o caminho é você saber quais são suas qualidades, aonde você performa bem e ir atrás desse conhecimento, se dedicar bastante, e as coisas vão acontecer naturalmente. Eu acho que não adianta você querer ser um gestor se você é um excelente comercial, não adianta você querer ser um gestor se tua formação é de input, é econômica, é de dar input para o gestor tomar decisão. Não adianta você tentar ser um gestor se você não tiver as skills necessárias para ser um gestor. E dentro de uma asset, você tem N cadeiras que são de destaque. Eu acho que tem essa história que, na minha concepção, fake news, que o gestor, que o trader é a parte principal de uma asset, não é. Na verdade, é um quebra-cabeça que a gente precisa de todos trabalhando e se dedicando para o final, que é o cliente e a performance. Então, se não tiver todas as peças da engrenagem trabalhando junto, não funciona. E se você estiver no lugar errado, também não vai funcionar. Então, cara, acho que tem que deixar o tempo, seguir, se dedicar, se instruir. E você naturalmente, junto com a sua equipe, você vai encontrar qual é o melhor caminho, qual é o caminho que você faz diferença.
Uma coisa boa do mercado financeiro, que eu acho que acontece mais no mercado financeiro do que fora, e acho que até nem é tão bem aproveitado, são as histórias de sucesso. Pessoas que vivem muito humilde, que sem necessitar ter um cacife por trás, óbvio que tem, mas não precisa ter alguém por trás, só pelo fato de se dedicar, ser bem formado, agregar o negócio, e que conseguiu ter sucesso, conseguiu conquistar os objetivos profissionais e pessoais a um custo muito menor do que se fosse em outras áreas de atuação. Acho que esse é o ponto principal. O custo fixo para você ganhar dinheiro no mercado financeiro é muito menor do que em outras indústrias.
No final, você alcançar a sua ambição, né? A pergunta dele foi relacionada à ambição. Mas o mercado financeiro te dá a sua oportunidade. A gente tem dois focos principais: o cliente e a performance. No final das contas, você consegue medir. Você consegue medir quanto dinheiro você capta, né? E quanto você performa em cima desse dinheiro para o seu cliente. Então você consegue medir. Eu acho que por isso que a resposta do seu trabalho é um pouco mais curto-prazista. Você consegue se medir dia a dia, mês a mês, semestre a semestre, se você performou bem ou não. Com essas duas diretrizes: captação de cliente e performance em cima do dinheiro que você colocou para dentro.
Ao mesmo tempo, assim, né, até dando um olhar de quem não é de gestão, assim, né, tem, né, esse estigma de que o gestor é glamouroso, e de fato é, porque normalmente gestores são pessoas, pô, muito capacitadas e tal, cara, mas assim, é um dia a dia extremamente exaustivo, né, porque basicamente você está sendo, né, o seu desempenho está sendo analisado diariamente, né, então você tem ali, todo dia você se defronta com o teu gerencial. Então, assim, cara, o nível de dedicação para que você seja um gestor bem-sucedido, pô, é algo muito exaustivo, compensa, evidentemente você tem uma alavancagem grande, né? Mas eu acho que a pessoa, para falar no início na sua trajetória profissional e determinar, falar, cara, eu quero ser um gestor muito bem-sucedido, é legal como ambição, né? Mas a realidade, né, os desafios que você vai ter ao longo de toda a tua formação profissional, vão te moldando e eventualmente vão te fazendo refletir se é exatamente isso que você busca, assim, né? Então, eu acho que é uma construção. Mais uma vez, eu acho que o sujeito que quer ser, pô, um gestor, ele precisa saber que é uma vida onde você está sendo testado em base diária. Tem avaliação semestral, mas fora a avaliação semestral, você está sendo analisado todo dia, seja pelo seu cotista, seja pelos seus pares, enfim, precisa querer bastante.
No final das contas, é você saber, entender quem é você e saber aonde as suas qualidades, pô, vão te ajudar a performar melhor. Então não adianta querer ser o gestor, ou economista, ou comercial, se suas skills não funcionam, ou se você não tem qualidade suficiente para performar naquela área. É um jogo de performance individual. É um somatório de performance individual. E aí o fundo acaba, a gestora acaba se beneficiando. Então você tem que encontrar, a busca é essa, encontrar onde suas qualidades se encaixam para você performar melhor.
Bom, pessoal, foi muito interessante saber a caminhada de qualquer um, saber como é que funciona, de fato, a experiência de estar dentro de uma gestora. Eu preparei aqui uma pergunta, a última pergunta desse podcast, para fechar com chave de ouro. Eu gostaria de saber como é que vocês definem o trabalho de vocês, só que em apenas uma palavra.
Dedicação, meu.
Resiliência.
Controle de ansiedade.
Ótimo, pessoal. Então, para concluir, gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje, dizer que é uma verdadeira honra estar participando desse podcast. Eu espero também que os ouvintes ali do outro lado também tenham curtido e que tenham agregado bastante. Pode ter certeza que para a gente que está participando aqui agregou muito.
Pô, a gente que agradece, honra pra gente poder ter essa conversa descontraída com vocês. Espero que a gente tenha colaborado de alguma forma. Enfim, a gente também falou muito das nossas interpretações, das nossas visões. Acho que é fundamental a gente falar sobre isso, né? Isso é como a Novos, né, entende esse processo de formação, enfim, né, as oportunidades que surgem aqui dentro, a maneira como a gente direciona. Mas, pô, excelente a oportunidade de bater esse papo descontraído com vocês. E principalmente a oportunidade que vocês estão dando da gente estar próximo aí, de certa forma, ajudando no processo de formação da turma da Liga da UFRJ. Então, contem sempre com a gente. E eu acho que é isso.
É muito legal, muito legal. A gente já esteve nesse lado, né? Todos fomos estudantes, com as dúvidas, com os desejos. Então, pô, sempre bom compartilhar.
Foi ótimo, gente. Muito obrigado.
A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo. A Novos utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novos, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novos recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.